Você está prestes a ouvir Os Corredores do Fundão.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, corredor e corredora, onde quer que vocês estejam. Esse é o podcast Corredores do Fundão, um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida. Eu sou o Vini Nutella e tenho os presentes virtuais, tio Alan, Scara, Batasha, Giggs e a nossa convidada especial. E aí, como é que vocês estão?
Olha, hoje é...
Bem. É pra... Hoje tem história,
Literalmente tem história hoje, rapaz.
Histórias para contar.
Muitas histórias para
tem
contar.
Tem história, tem inspiração, insights na corrida.
Eu diria que ela tem uma companhia de histórias.
Nossa senhora.
Olha só.
Tá bom, já, eu acho que já foi, já começou bem, já tem
uma
cada um...
substituído na piada aí.
A gente tá ficando especialista em piada ruim, a gente tá se especializando.
Pois é.
Mas hoje merecia uma piada, pelo menos, ao nível, né?
É, um nível alto, Chucks.
Ruim muito boa, né?
A gente tá com muita história hoje e um pouquinho menos de técnica, entendeu? Então, nossos equipamentos aqui, a gente fez uns testes, tá dando muito reverb aqui, mas... Vamos tentar levar o programa, querido ouvinte, se ouvir um reverb aqui, lá é que a gente tá jogando os canais, a gente tentou fazer vários testes aqui.
Desculpa, gente.
E a gente encontrou a melhor maneira aqui, mas hoje a gente pede para que você foque no conteúdo, entendeu? Foca no conteúdo, certo?
O estagiário da assistência técnica já foi demitido, fica tranquilo.
Já. Só sobre o Giggs hoje de estagiário só, e mesmo assim a gente tentou... Ô, Giggs. Você tentou o melhor para o programa, certo?
É, eu tentei. Eu ia até falar para você. Falar assim, não precisa falar para o ouvinte que tudo que aconteceu. Pode colocar a culpa em mim, porque tudo é culpa do estagiário nesse programa.
Muito bem.
Esse é o verdadeiro espírito do estagiário, ouvinte.
Tá aprendendo direitinho.
Manda vir na xixa.
Assume
o bagulho.
Vamos começar como a gente sempre faz. Começar do começo, né, tio?
Sua sempre,
frase,
né?
Célebre, sempre. Cara, você, o apresentador oficial, apresentador no sentido de apresentar o convidado, tá contigo, vai lá.
Bom, a gente tem trazido aí grandes surpresas, né, no nosso podcast, entrevistas honrosas, e cada vez mais o sarrafo vai aumentando de responsabilidade. E a gente tenta aliar, cara ouvinte, com nossa paixão em comum aqui, que nos une no Corredores do Fundão, o famoso CDF, com alguns assuntos que possam agregar. E hoje não vai ser diferente. A gente traz uma figura importante do cenário político do Brasil, de análise política, da histórico. Ela é uma pessoa que possui graduação em História pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em Antropologia Social. É autora de importantes obras como Raça e Diversidade, As Barbas do Imperador sobre a Vida de Dom Pedro II, conquistou o Prêmio Jabuti em 1999 como livro do ano na categoria de não-ficção. Também é fundadora da editora Companhia das Letras, junto com seu companheiro Luiz Schwarz, com quem é casada. Estou falando de uma corredora, também, por incrível que pareça, a professora Lilian Catri Moritz Schwarz. Acertei, Lilian?
Acertou, mas... A minha mãe só me chama de Lilia Catri quando ela tá muito brava comigo. Eu assustei. Se ela me chama assim, eu não vou.
Bom, muito bem. Ô, professora, é o seguinte. Temos aqui um da geografia, um da filosofia, outra da geografia, outro da história. Tem muita gente... da USP, então vai estar todo mundo meio nervoso, eu tô sentindo que eles já estão meio nervosos na sua presença e tal, então é o seguinte, fiquem tranquilos, gente, pode perguntar, vamos pro bate-papo e tudo vai acontecer, certo? Então eu vou começar com o tio, porque o tio é o cara do começo, tio, tá contigo.
Acho que antes do tio começar, eu só queria destacar que a gente vem vindo de vários programas especiais que lançamos durante o mês de março, sobre o mês, né, o mês da mulher, e tentamos fazer um mês especial. E esse mês se estendeu, então estou muito feliz que agora temos a presença da professora Lília aqui, que além de uma grande intelectual, também corredora, então acho que vamos tentar realmente manter um papo, bate-papo de corrida para o nosso público conhecer mais uma corredora, talvez mais um gente como a gente aí saindo, né?
Boa, boa, boa.
Só fazer um adendo na Batata. É, Lília, a gente pede desculpas para você e para as mulheres, a gente tem só uma representante feminina, mas nós estamos aprendendo para melhorar isso. Nos próximos episódios, nós vamos novidade.
Tem que melhorar, hein? Tem que melhorar.
E a gente chega no 50-50. Eu tenho fé.
Vai lá, tio.
Bom, professora, você, né, como grande historiadora, trouxe grandes histórias aí já pra, a respeito do nosso país, mas o nosso programa aqui, a gente gostaria de saber a sua história com a corrida. Como começou?
Bom, muito obrigada pelo convite, uma delícia. De fato, eu acho que eu nunca fui entrevistada, assim, já falei sobre corrida, mas o tema central corrida, eu nunca, acho que nunca teve. Mas então eu fico muito... Como começou? Começou bem cedo, viu? O meu pai, o meu apelido de criança era Joaquim. Na verdade, meu pai brincava que meu apelido era Joaquim Jeremias Salomão Trumpedor, né? Imagina que apelido bom esse. E ele, isso era porque eu tenho um irmão mais velho e uma irmã menor, mas a moleque da casa era eu, né? Assim, desde que... Até fazer uns 13, 14 anos, eu quebrei tudo que eu podia e continuei quebrando. E logo que entrei na USP, foi a primeira vez que a história competiu no Bicho USP na modalidade de vôlei. Chegamos à semifinal. Contra quem? Contra quem? Educação Física.
Nossa!
E o treinador era o Enio, e o nosso... O canto de guerra era uma coisa assim. Lenin, Stalin e Mao também. Era uma coisa assim.
Nossa, adorei, hein? Adorei.
Mudou tanto.
Queria estar nesse vídeo.
E um dia antes, a gente estava treinando, eu era a levantadora, claro, com o meu tamanho, vocês não podem ver, mas o Lucas conhece. E a minha, a principal cortadora quebrou o braço. Então, a gente estava fazendo o nosso super treino, né, com o nosso super treinador. E eu fui fazer uma coisa, fui com o tênis errado, tomei um tombo e vi que não estava muito boa a mão direita, o braço direito. E depois, uma amiga minha me levou para ver o que tinha lá. Eu, por acaso, chamei meu irmão, não chamei a minha mãe. Mostrei só o braço esquerdo, ele falou, esse tá quebrado, deixa eu ver o outro. Eu falava, o outro não tem
nada.
Então, nossa, eu quebrei os dois braços. Mas aí foi glorioso, porque a história tomou um vareio, claro, da educação física, todos os muros na frente da gente, mas correu o boato que se a primeira cortadora e a primeira levantadora estivessem jogando, que a educação física não teria chance alguma, né? Tô contando isso só porque eu aprontei muito. Eu morava na infância, eu morava no Ibirapuera e numa rua, que agora é Antônio Joaquim de Moura Andrade, mas na época era um córrego, então eu caía de rolemã, perdi dente, perdi tudo. E a minha mãe me conta que quando eu acordava de manhã, a gente tinha um jardim lá atrás, que ela falava pro meu pai, fecha a porta porque ela acordou, porque eu não lembro. Mas ela disse que se eu viesse, eu vinha de pijama mesmo e dava umas 5 voltas. Era um quintal, não era grande.
Era um furacão, você era um furacão.
Eu era um furacão, eu era o Joaquim mesmo. Então começou cedo.
Não era Joaquim Cruz, não, né?
Não. Não. Podia ser? Não, não era.
Vai lá, Batata.
Então, considerando isso que você veio falando, quando que você iniciou definitivamente assim na corrida?
Demorou um pouquinho. Quer dizer, eu sempre corri, como eu estou dizendo. Então, eu fiz vôlei, eu fiz handball na escola. Eu fiz vocacional Oswaldo Aranha, que era uma escola estadual muito legal. E eu fiquei muito orgulhosa, porque as turmas eram divididas por educação física. E eu entrei na classe mais forte. Eu era mais baixinha da classe, claro, mas continuava lá. Mas na época eu comecei a jogar para valer handball, né? Depois o esporte que eu segui mais, né, quase profissionalmente, foi o vôlei. Depois, na época que eu entrei na universidade, eu passei a jogar tênis. Cada vez eu fui optando por esportes com menos gente por conta da especificidade, né? De repente, vocês sabem disso, fica cada vez mais difícil você ter um grupo e, sobretudo, ter um grupo equiparado, né? Que dependendo do nível que você joga, não tem muita graça se você jogar, né? Então, eu cada vez fui limitando mais. E aí, Natasha, quando eu comecei a viajar já na academia, né? Então, quando eu comecei a dar aula, eu logo comecei a ter muitos convites para viajar. Então, primeiro eu fui para Leiden e Amsterdã, depois eu fui para Harvard, depois eu fui para Brown, para depois Columbia, e aí o que foi acontecendo? E aí até Princeton, né? Onde eu ainda dou aula. E aí o que foi acontecendo? Com essas viagens, por exemplo, se eu tivesse que levar, bom, tênis, primeiro eu me quebrei inteira, e aí comecei a ficar um pouco marcada com isso. Vôlei, eu nunca vou esquecer, depois que eu quebrei os dois braços, eu voltei lá pra jogar lá na USP, que a gente ficava jogando com todo mundo, eu enfrentava os times masculinos, peguei um time masculino muito forte, fui pegar a primeira cortada pra levantar, pum, quebrei o dedinho, eu salvei o time, mas quebrei o dedinho, então eu comecei a aposentar um pouco, e também quando eu viajava era tênis, né, você vai levar uma raquete, você pode até levar o seu tênis, mas aí você tem que ter alguém que joga mais ou menos como você, nem mais forte que você, senão pra pessoa é um saco, nem pior, porque senão pra você é um saco. E aí eu já corri, eu sempre corri, né, porque pra aquecimento, pra esses esportes todos, né, é muito importante que você corra, né, aqueça, então eu já corri. E aí eu passei a entrar na corrida mesmo, justamente porque eu não aguento não fazer esporte, não aguento. Eu não aguento, é uma coisa assim que eu penso melhor. Então, era a maneira de eu conseguir fazer o meu esporte e viajando. Né? Eu lembro que em Brown, por exemplo, que você fica é uma cidade muito pequenininha, onde a universidade fica, né? E aí começou a correr o boato, que era verdade, que eu, enfim, corria todo dia às 6 da manhã. E eu ia 6 para ninguém ver, né? Porque não sei se vocês sentem isso, mas sobretudo na nossa área de ciências sociais, tem muito preconceito, né?
Isso, que inclusive é uma pergunta que eu queria fazer depois, mas continua, vai lá.
Então, aí que eu entrei na corrida, né? E aí fui... o Lucas sabe, eu não sou longe de ser uma corredora profissional, longe, né? Mas eu sou uma corredora frequente, né? Então, assim, fim de semana, eu tento fazer uns 12 quilômetros, 13, né? Nada muito pesado. E durante a semana eu faço 6, 7, 8, né? Uma coisa assim. Mas não, nunca fiz, né? Não sou corredora de maratona, nada disso. Eu corro pra mim.
Sim, e você gosta de competir, professora?
Ah, então...
Vai para as competições por aí?
Então, tem essa coisa de brincadeira que eu não gosto de ser competitiva, mas sou.
Assim, eu sou assim também.
Você também é, Natália? Então, eu não gosto, assim, teoricamente. E acho assim, até que na vida acadêmica procuro não ser. Mas na vida esportiva eu detesto quando eu faço feio. Eu não preciso ganhar. Eu lembro no tênis, né, que eu cheguei até a segunda. Eu não precisava ganhar, mas eu precisava jogar bem. Né? Eu não me incomodo de reconhecer que eu tinha um adversário melhor que eu e que eu ia perder. Mas eu quero jogar, eu tenho essa coisa comigo, né? Muito forte. Então, na competição de corrida, antes eu competia mais. Depois, justamente, Natasha, eu parei porque eu quero correr. Eu tive um tio que correu até 92 anos. Essa é a minha meta. E corria mesmo, sabe? E quando não correu mais, passou a nadar. Porque ele falou, minha sobrinha, esse nosso esporte é um pouco violento para minha idade, mas eu vou nadar. Então, eu quero correr sempre. Então, eu parei porque eu percebi, justamente como eu sou competitiva, que as circunstâncias em que eu me machuquei foi em competição. Porque quando eu corro sozinha, vocês sabem disso, né? Quem faz esporte sabe que tem dia que você tá melhor, tem dia que, gente, você parece cavalo com aquela coisa que alguém tá te segurando, que você quer correr, né? Tem dia que tá ruim, que o corpo não responde. Então, nesses dias, mesmo que seja o final de semana, eu não me obrigo demais, sabe? E assim eu aprendi a não competir comigo mesmo. Foi bom.
Muito bom.
Alguma São Silvestre já, Lili?
Não quis fazer. Eu fui convidada várias vezes, eu acho que eu consigo fazer, mas eu não quis fazer por causa disso, Lucas, porque eu não quero me machucar, sabe? Eu tenho esse objetivo na vida. A corrida é muito importante para mim. No começo da pandemia, por exemplo, o meu cachorro Wilson, que é bem famoso, porque ele é bem, ele pode entrar aqui a qualquer hora, o Lucas sabe, ele é bem possessivo, ele veio de encontro para mim com aquela alegria e eu tava, acho que tava descalço, coisa assim, e ele entrou no meu dedinho e quebrou, né? Quebrou feio, o raio do dedinho não sarava.
Nossa.
E aí o ortopedista tava estranhando que não sarava, porque eu não parava também, né? E aí eu tive que parar. E isso foi uma lição pra, quer dizer, com o Wilson não tinha, não foi minha culpa, mas o que eu puder fazer para não me machucar, assim, eu vou tentar, porque eu sei da importância, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Que a gente tá. Então é muito importante para mim. Então eu tento não competir, Lucas.
É, professora, antes de passar para você, esse cara, eu vou fazer a pergunta que ela tinha indicado. Porque assim, eu disse lá no começo, somos estudantes, outros, alguns de mestrado, de doutorado, até da graduação, e a gente sente isso um pouco no nosso ambiente de ciências humanas, das ciências sociais. Então, existe uma coisa do estereótipo de, não, você está praticando esporte, você é alienado, você tem que vir aqui para o nosso grupo político, batalhar pelo social e tal, e isso daí é um pouco meio que perda de tempo. Como é que você vê essa relação dentro, bem específico nesse nicho, né?
Prof, tá no mudo.
É o clássico. Eu senti isso direto.
É o clássico.
Porque como eu vim de escolas em que o esporte era muito, muito incentivado, né? E, sobretudo, então eu não senti essa pressão, não senti esse problema. Quando eu entrei, isso que eu contei, quando eu entrei na USP, na história, e a gente montou esse time para competir, no começo tinha um preconceito. Uhum. Imenso. Eu lembro, eu olhava para aquilo e falava, gente, não é possível. Aí, como a gente foi ganhando, foi um fato absolutamente inusitado. Eu lembro que a gente deu até na Folha, o pessoal, a time de vôlei está com o da história do bicho, está. A gente ganhou da química, ganhou da não sei o quê. Era um time todo como do meu nível, ou seja, ninguém era. Não tinha nenhuma alta, eram todas medianas, né? Todas competiam, né? Tinham experiência de competir em clube, então isso foi um espanto, né? E o time era bom. O treinador não era lá essas coisas, mas a gente dava um rolê no Enio. Se o Enio estiver ouvindo, eu adoro o Enio. Mas a gente gostava dele. Mas aí começou a ganhar fama, porque não sei como é agora, mas naquela época o bicho era demorado e muito longo, né?
Sim.
E aí, toda vez que a gente... Foi engraçado, porque no começo não tinha ninguém, de repente a gente começou a notar que as partidas começaram a ficar mais tinha mais gente assistindo, né? Na SEMI, tinha muita gente assistindo, que era contra a administração de empresas, né? Que a gente levou fácil. Né? Mas aí veio a final, né? E aí, como tanto a esquerda como a direita gostam de boato, né? Eu acho que foi o pessoal da esquerda mesmo, da história, que começou com essa coisa que foi um complô para quebrar o braço da treinadora. E não era nada disso, né? Ou seja, a gente caiu mesmo. A gente aprende a cair, eu caí como não pode cair, com a mão para trás.
Sim, sim.
Foi uma bobeira danada. Então eu senti, mas depois quando eu vim dar aula na USP, quando eu comecei a dar aula, eu tava no meio de uma competição de tênis, né? Que, como eu disse para vocês, eu competia sério. E eu fui na reunião de professores, mas eu sabia que eu ia ter que sair antes, né? E eu tinha entrado há pouco tempo e tudo mais, porque eu tinha que estar lá, tinha que aquecer com o meu treinador, tinha que, como diz meu treinador, ficar concentrada, não podia ficar preocupada com os problemas da USP, que são sempre muitos e tudo mais, né? Aí eu avisei na época eu dava aula muito com uma professora que eu adoro, faleceu, né? Mas eu sempre falo com o Lucas, a Maria Lúcia Montes, que era uma pessoa adorável, adorável. E eu falei, Maria Lúcia, e eu também não podia deixar a minha raquete de tênis, como vocês podem imaginar, no estacionamento da USP, porque, enfim, tava de carro, mas mesmo assim era perigoso. Então eu vim, disfarcei bem, fiz uma mochila para as pessoas não notarem, uma mochila imensa, as pessoas até estranharam. E aí eu falei, olha, Maria Lúcia, tal hora eu vou ter que sair, você me cobre. E a Maria Lúcia, sacana, quando eu tava saindo, ela falou, tchau, Lilinha. E ela me chamou, vença, que vem você.
Meu
vem.
Deus.
Então, isso era muito como era o ambiente, né? E, assim, eu fazia tudo meio escondida, não falava. Então, demorou muito pra... Quer dizer, você vê que eu não falo, né? Mas demorou... As pessoas acabaram conhecendo, porque aí eu corria no... lá na física, né? Que eu adoro correr por lá, ou tentava correr em horários assim, mas aí a USP é complicada, né? Porque, pra, sobretudo para pro professor, você não tem onde tomar banho direito, você não tem. Pode, mas não é fácil, né?
Uhum.
E, então eu acabei tentando, eu corri em outros lugares, né? Tentava depois não correr na USP só no fim de semana. Mas nunca falei muito, não, viu?
Tá, agora, depois de hoje, então muda tudo, né?
Agora a minha vida mudou. Não, eu nunca escondi, né? Mas sim, esse não é o interesse dos meus colegas. Essa que é a verdade, né? Então também não falei.
Vai lá, Scara.
E é engraçado mesmo, só um comentário, que quando a gente vê um professor fazendo algum esporte, tanto na USP quanto no CP, todo mundo fica impressionado, fica... Peraí, professor! Tanto isso, que a gente... até agora. A gente tem no nosso grupo Fundusp, que é um grupo de corrida que a gente organizou, e a gente treina no CP, e a gente tem um professor da Poli que treina com a gente. Então é um fato, assim, ter um professor da Poli treinando com a gente e tentar lidar com isso.
É, eu lembro que quando eu corria no fim de semana na USP, vários alunos me paravam, professora, senhora correndo, até no Pinheiros, porque eu gosto mais de correr fora, mas eu moro perto do Pinheiros, então eu corro, viro, entro no Pinheiros, dou 4 voltas, 5, saio, corro mais, né? E até no Pinheiros, eu lembro que uma vez um aluno me parou e falou, professora, é uma coisa assim, quase como se você não fosse humana, né?
Exato, exato.
A professora de shorts, né?
Eu vou invadir o podcast rapidinho. Mas fica à vontade. Eu sou filho de professor e o que minha mãe sempre fala é que os alunos acham que o professor vive na sala dos professores. Aí quando a gente vê um professor fora da sala dos professores, a gente fica... Ah, nossa, o professor tá correndo!
Mas isso é verdade, as pessoas acham. Também quando a gente não encontra mais, né? Mas o Luiz falou aqui comigo, eu nunca pegava fila, porque com essa prática de dar aula na graduação das sociais, né? Que são 200 alunos, às vezes, né? E 200 de noite, 120. Eu sempre encontrava um aluno na fila, né? E falava, prof, não quer vir aqui? Não faz fila, não. Mas antes de fazerem isso, as pessoas levam muito susto mesmo. Acham que você não vai ao cinema, que você não, né, não vai ao teatro, não vai a concerto, que você fica lá estudando ou na sala do professor ou na sala de aula, né? Agora, esporte é pior, né? Esporte as pessoas acham que...
Sim. Vai lá, Scara.
Bom, nós estamos aí vivendo esses tempos duros, né? Difíceis, de uma questão sanitária mundial. E como você falou, manter a sanidade tanto mental como física, uma prática esportiva, lógico que isoladamente, é necessário. A gente tem visto que você tem dado declarações que é o momento que você mais usa a sua criatividade, que você usa para ler e que você usa inclusive para escrever, é na esteira, correndo, né, de tudo que está acontecendo nesse momento. Você acabou de lançar um livro, que é Bailarina da Morte, que fala sobre essa situação, comparando com a gripe espanhola e que as coisas são muito parecidas. Você acha que nesse momento, e das coisas que a gente está vivendo, nesse momento do lançamento do seu livro, e esse assunto tão em voga, que nós tivemos aqui nos últimos dias 2.100 mortos, 2.200 mortos, num dia só recorde, né? Manter a sanidade mental faz parte com a prática da corrida para você e para todos?
Ah, eu tenho certeza, né? Nesses momentos de isolamento social, estudando, né, a gripe espanhola de 18, você vê que a sociedade sai fraturada, né? A sociedade sai traumatizada, né? Nós agora não sabemos quando nós vamos sair, mas para mim impressiona muito que o governo seja incapaz de fazer. Agora nós tivemos 2.300 mortos, né, na quarta-feira. Eu não posso entender um governo que não seja capaz de, numa coletiva de imprensa, chamar a nação e falar de luto, né? Nesse livro a gente trabalha a ideia de como depois de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, depois da gripe espanhola, as sociedades ocidentais deram um jeito de sequestrar a morte, né? Foi a morte da morte. Então foi um momento em que os doentes foram para os lugares especiais do hospital, os sinos pararam de badalar nas ruas, né? Anunciando, não, você não tem mais. Os obituários, que tinham um papel tão importante, foram para os cantos dos jornais, né? E como disse, diz o Krenak, né? Outro dia conversando com ele em uma live, ele disse, olha, não há como falar de vida sem falar de morte, né? Os rituais de morte são fundamentais para isso. Então, eu acho que nós vamos sair, quando sairmos e como sairmos, que nós não sabemos, né? Vamos sair muito traumatizados. E eu penso, eu tenho certeza, né, que para contrapor essa sobrecarga que nós temos, né? O Lucas sabe, tem dia que eu acordo às 5h30, dou aula na Ecole, depois dou aula na USP, depois mais à noite vou dar aula em Princeton. Então é uma... E todo mundo que você não pôde viajar para fazer agora quer que você fale. Então eu brinco que a minha vida virou um link, né? Mas eu tento começar essa minha vida 9h30, 10 horas para reservar das 6 até 9, né? Porque não, vocês sabem, né, que não teria nenhuma condição de vir direto conversar com vocês, né, enfim, com tal estado que fica. Então, eu para mim é fundamental, né? Eu tinha uma época, quando eu estou escrevendo livro, assim, muitas vezes eu vou, agora eu anoto, se eu levo o celular, que eu também não gosto de levar, eu gosto de usar o iChannel antigo, porque se você leva o seu celular, a vontade de ouvir, tentar olhar é muito grande, e eu detesto parar, né? Não posso parar. Se eu paro, atrapalha tudo. Mas eu tô assim com o meu último iShuffle, daqui a pouco ele não vai mais funcionar, não sei como será. Mas assim, eu chegava a levar uma caderneta desse tipo assim comigo para anotar, sabe? Anotar coisas, porque vinham ideias incríveis. Por exemplo, ai gente, como é que eu vou juntar o capítulo 6 com o 7? Vinha na corrida, né? Vinha no esporte. Então eu acho que o esporte tem esse papel fundamental, né? E sobretudo para nós, de ciências humanas, essa coisa muito intelectual, muito teia de aranha, né? Que a gente passa horas na frente do computador. O esporte é um balanço fundamental, mas eu ouso dizer que para todo mundo, né? Porque é o momento que você se concentra no seu corpo, né? Tenta dar a ele alimento, né? E se concentra na sua... É que tem muita gente que... Para muita gente, fazer esporte é um sacrifício, né? E eu sempre tento explicar que para mim não é um sacrifício, é um presente. Eu sinto, eu sou daquele tipo, assim, eu corro todo dia, mas não sou chata. Então, antes da pandemia, tinha dias que eu tinha que estar no avião às 6 para dar uma palestra. Eu não ia correr às 4h, isso eu não faço, né? A esse nível eu não chego. Então, o meu lema para mim mesmo é assim, se eu puder, eu corro todo dia, né? Eu faço esporte, agora tenho que fazer também, o médico já me mandou, tenho que fazer com o personal um pouco de, né, de, enfim...
Fortalecimento, né?
Fortalecimento, essas coisas que eu detesto, mas tenho que fazer, né? E faço, gosto, mas é isso, se eu puder, eu corro, faço esporte todo dia, e dia que eu não corro ou não faço esporte, eu termino muito mais cansada do que o dia que eu faço esporte. E eu tenho que fazer de manhã. Às vezes eu faço à noite, mas à noite eu tenho muita dó de mim mesma. Ah, às vezes já foi tão puxado. Aí eu corro, mas não corro tanto. De manhã é a hora pra mim, sabe? Também agora, nessa época da pandemia, agora vou parar, né? Mas na época que não estávamos no vermelho, né? O roxo, como estamos agora, eu corria às 6h, porque aí não tem muita gente. Corro de máscara, isso é importante. Corro com aquela máscara descartável, que eu acho que é a melhor. Às vezes eu corro com uma no bolso, porque às vezes uma meio que começa a desmanchar, você põe outra. Então o povo que diz, ah, não dá para correr de máscara, dá para correr. Tudo nessa vida a gente acostuma, né? Se for bem, se for para o bem do coletivo, a gente corre de máscara, tudo bem. É complicado? É, mas a gente dá um jeito.
Sim, perfeito, perfeito. O nosso tempo é curto com a professora e eu acho que a gente está aproveitando bem, tirando um outro lado dela, né? A gente já conhece o lado brilhante dela, mas esse lado da corrida, assim, eu particularmente tô muito feliz, muito satisfeito de poder estar ouvindo essas coisas. Mas a gente tem a última rodadinha, tá? Então eu vou passar pro tio. Tio, é a sua derradeira. Vai lá.
É agora ou nunca. Professor, eu fiquei curioso para saber sobre o seu ritual, assim, na corrida. Se você, que tênis usa polar, não usa, se preocupa com relógio. Como que é para você esse momento seu na corrida?
Até se preocupa com o tempo, esse tipo de coisa, né?
Isso, se tá preocupado em sempre bater uma meta, ou se corre simplesmente livre.
Então tá bom. Eu acho que essa pergunta vai mudando no tempo, né? Então eu vou dizer o que eu faço agora. Eu tive uma época que eu tive uma tendinite muito chata. E vocês vão entender porque que eu comecei por isso. E eu estava em Princeton e foi a época que eu convidei o Drauzio, que acabou sendo um amigo querido, para vir dar uma palestra lá. E o Drauzio falou, eu vou se você correr comigo. O Drauzio Varela, né? Eu falei, Drauzio, eu corro, mas é que eu tô com uma tendinite muito ruim. Ele falou, tá com tendinite? Isso já lá, né? Ele falou, me mostra esse seu tênis. Aí eu mostrei, ele falou, larga de ser pão dura e compra um tênis bom, por favor, né? E a minha tendinite passou. E ele também me fez uma avaliação que eu precisava, como eu corro, não é muito, mas como eu corro em média, tipo, 7 quilômetros por dia, que eu precisava revezar o tênis. Porque ele explicou que tem um tempo para o cushion voltar. E ele tinha toda a razão. Depois que eu faço isso, eu nunca mais tive tendinite. Vou bater aqui. E era aquela tendinite horrível. Não sei se vocês, algum de vocês tem, que você bota o pé no chão quando você acorda, parece que dá choque, né? Fala, ui.
Acho que a maioria que teve, professor.
É. E o Drauzio também me falou uma coisa que eu aprendi e faço, que é corrida sem dor não existe. Não exagera, mas se tiver uma dorzinha, vai em frente. Eu exagerei. Acho que ainda não conheci o Lucas, eu rompi os dois ligamentos laterais do joelho, não correndo, hein? Não foi culpa da corrida. Escorreguei numa rampa aí que tinha óleo e bati naquelas coisas de concreto. E eu fiquei, demorei um mês para ir ao médico. O médico falou que eu deveria ter operado, mas que não ia operar porque eu estava andando. Aí essa aqui eu me danei, que eu fiquei 9 meses com um brace, mas passou. Então o Drauzio falou, também você tem que saber o que é dor e o que é dor também, né? Mas eu aprendi que dor pouca a gente encara e vai embora, né? Então eu revezo esses dois tênis. Não tenho muito, sabe? Gosto de Mizuno, eu gosto de Ace. Eu vou descobrindo, eu gosto muito de descobrir. Até pouco tempo, até antes da pandemia, eu dava aula em Princeton, né? Todo semestre. Agora dou mais virtual. Então, eu tinha todo semestre o meu ritual de comprar um tênis lá, né? E é muito legal que você descobre outras marcas. Eu gosto de ouvir as pessoas lá em Nova York, que era o lugar que eu ia sempre. Tem um cara que é craque, ele é corredor de Gana. E ele me falou uma coisa super importante que eu nunca mais esqueci. Ele falou, olha, professora não, que eu não sabia que era professora. Falou, olha, Lili, o negócio é o seguinte, corredor que é corredor, não fica com essa frescura de marca. Põe no seu pé e se você sentir que tá indo bem, vai embora. Não tem essa coisa excelente. De marca. Ele falou, essa coisa de marca é coisa de quem não corre, que quer ficar bonitinho na pista, mas não tá muito preocupado. Então, tênis. Eu tenho preferências, mas se alguém me apresentar um melhor, eu vou direto. Também eu aprendi que, como eu sou gastar, você dá para alguém, porque os meus tênis são bastante bons quando eu dou, sabe? Então, eu faço questão de dar para um lugar de... Sabe que as pessoas não se ofendam, porque vai estar bem... Eu cuido dos tênis, então não é que tá detonado, não é que tá nada, mas tem que trocar. Então, eu não só tenho dois sempre em uso, como eu troco, né? Bastante. Agora eu comprei um Adidas que eu gostei bastante, sabia? Bem levinho, bem... eu gosto também. Aí, não é o melhor, mas gosto. Eu tenho meia, que é do Ritual também. Eu gosto de comprar meia de corrida, que eu acho que faz muita diferença. Pra mim faz. Não a grossona, não gosto. Não é nos Estados Unidos, às vezes eu uso a mais grossona. Vou falar dos rituais aqui nos Estados Unidos, tá bom?
Boa, totalmente diferente. Boa.
Claro. E aí tem que ter... Eu não gosto de nada que me aperte, então eu não sou, o Lucas sabe, muito grande. Ao contrário, sou bem pequenininha, mas compro shorts grande. Assim, não gosto de nada que aperta, não gosto de nada de manga, detesto. Mesmo no inverno eu começo a correr, aqui no Brasil, claro, com um casaco bem leve, porque eu sei que logo eu tiro e boto na cintura, sempre com som e sempre com rock. Não pode ser outra coisa, tem que ser bem animado, porque senão é aquela coisa de fossa, não dá pra correr com fossa, né? Eu sou louca pelo David Bowie, então é o que eu mais ouço, é David Bowie.
Nossa, legal.
Seguido de Rolling Stones, gosto de ouvir Paralamas, gosto de ouvir Titãs, dos brasileiros. Eu gosto de ouvir muita coisa, mas não pode ser jazz, não pode. Eu gosto muito de música clássica, mas não na corrida, né? Então, pra trabalhar, só música clássica.
A corrida precisa te ajudar a empurrar pra frente, né, professor? Precisa ser animado.
É, eu nunca posso ter cabelo muito curto, porque eu detesto quando a franja vai no olho. Isso mais a Natasha que pode conversar comigo. Eu não gosto de usar grampa, porque me incomoda. Eu só gosto de pôr um elástico bem simples. Então, não pode cortar o cabelo demais.
E o relógio, professora?
Ah, o relógio. Eu tenho, mas não sou assim. Eu não compito comigo com meta, tá, Natasha? Quer dizer, eu gosto de me esforçar, mas aquilo que eu falei é bem importante para mim. Eu já vou ganhando uma certa idade. Nessa idade, a gente sabe que os machucados demoram mais para quando você é mais jovem, um ligamento sara mais rápido. Quando você vai ficando mais velho, a gente percebe a idade pela demora, né? De quanto você demora para ficar boa. Então, eu uso o polar para ver a quilometragem, mas eu tenho o costume de ver no final, sabe? Isso é bem legal para mim. Quando eu passo pelo clube, às vezes eu olho os relógios. Eu gosto de correr na rua também, então eu olho os relógios da cidade. Mas para saber o tempo que eu estou fazendo, e no final eu vejo a quilometragem. Eu tento fazer um jogo comigo. Ah, hoje eu vou bater um bolão aqui. Eu vou fazer 9 nos meus 40 minutos. Não, não, não. Hoje nos meus 40 eu vou ficar nos 7. Olha lá, sabe uma coisa assim? Então, esse ritual. Nos Estados Unidos, como eu vou bastante no inverno também, para não deixar de dar aula na USP, então aí você tem que aprender, né? Aí foi uma socialização. No começo eu usava aquelas coisas super pesadas. Aí que eu olhei que o pessoal não usa nada pesado. Então lá você tem que usar uma calça bem justa e com tecido específico. Essa calça justa, que não é uma calça muito grossa, ela é densa, ela não é grossa. Então eu uso essa calça justa, eu boto meia, boto mais uma meia por cima, que é o lugar que eu tenho mais frio no pé, boto o tênis normal, boto uma underwear que é dessas leves até, e um polar por cima, e alonga, esqueci de falar do alongamento, alonga dentro de casa, e quando bota o nariz, lá eu tenho que botar uma coisa aqui, porque eu queimo muito o lábio, eu detesto luva, mas eu tenho que pôr, eu começo com luva e tiro a luva, e lá eu começo com o chapéu e tiro o chapéu e fico só com uma faixa por causa do ouvido, é isso.
Temperatura, quando você faz isso, tá em torno de 0 graus.
Zero grau, Eu não corro na neve, o pessoal corre. Eu tenho amigos que correm lá em Princeton, que eu já fiz um grupo de amigos em Princeton. Em Princeton não tem esse preconceito que a gente falou, sabe? Não existe. Mas quando tem neve eu não corro, porque eu acho que eu fui criada num país tropical, entendeu? Eu não tenho esse know-how com a neve, eu já levei cada tombo fenomenal, então se nevou. E sobretudo, não, dia de neve é gostoso. Dia seguinte, que gela... Aí é que mora o perigo.
Sim. Perfeito, perfeito. Aqui é a La Conrads, entendeu, Escaravelho? Deu tempo lá do índice, o tempo de corte. Encerramos aqui. Mas, eu queria deixar... De novo, eu quero repetir aqui, porque, assim, é muito gostoso, muito prazeroso pra gente. E eu digo assim, professor, até no sentido de inspiração mesmo, né? A gente comentou, você respondeu aquela minha pergunta. E isso é muito legal para a gente ter como uma referência mesmo. Esse lado brilhante da professora que a gente já conhecia, mas agora a gente traz um outro lado, até você disse mesmo, um lado mais humano, né? Mostrar que somos humanos. Então eu fico muito grato aqui em nome de todo mundo, muito legal, muito legal. E assim, foi um prazer, foi uma conversa muito gostosa, super prazerosa, e a gente só tem a agradecer a você, tá bom? Tá bom?
Não, uma alegria, eu acho que a gente precisa mesmo, né? Mostrar esse lado da gente, que nós não somos feitos só de biblioteca, livro, teia de aranha, né? Eu penso que essa minha parte é constituidora da minha vida, mas o esporte é absolutamente fundamental na minha vida.
Perfeito, perfeito.
Eu acho que o mais legal de todos os outros ouvintes nos ouvindo é que a gente vê uma pessoa que tem todo esse know-how na história, na análise política, na antropologia social, e a gente acaba se aproximando porque vê que é gente como a gente. Né? Bota o tênis do jeito que a gente bota, corre do jeito que a gente corre, e isso nos torna mais humano, né, Lilia? Isso é muito bom, eu fico muito feliz. Uau, Jô!
Essa coisa de muito mais, né? Qual o jeito que você alonga, né? Como você alonga? Você alonga antes e depois, só depois, né? Essas coisas são legais, também são conhecimentos e são sabedorias que a gente vai ganhando com a vida. Esse cara que se chama Olga, né, que vive lá em Nova York, ele é um amigão, porque eu vou lá comprar tênis, mas eu vou lá papear com ele, pra ele me falar das corridas dele, pra ele me contar. Ah, foi ele que me falou, no inverno não alonga na rua, você vai pegar resfriado. Sabe essas dicas? Mas alonga muito depois. Então, as coisas que a gente vai aprendendo com a vida. E fico feliz que vocês tenham um programa sobre o tema, né? Quando o Lucas me falou, eu falei, ótimo, vamos falar, porque é o que eu digo, eu não fico falando, mas também não às vezes as pessoas perguntam, professora não sei o quê, eu falei, não, isso é trabalho também, gente, né? Ou seja, isso aí não é uma coisa que as pessoas dizem, assim, eu falei, assim, nada, é trabalho. E tem uma coisa importante que eu queria dizer ao final, que é essa coisa do esporte, muita gente vincula o esporte a fazer dieta, e uma época eu tive uma doença rara chamada mal de Crohn, que o médico me... uma doença crônica, portanto, que é da minha vida, né? E que eu emagreço muito, eu sou capaz de emagrecer 4 quilos numa semana, tanto que ninguém sabe, nem o Lucas sabe, mas eu tenho calça 36, 38 e 34, que é para quando eu tô, para ninguém notar, né, que eu tô nessa época. E esse meu médico, ele entende direitinho o papel da corrida na minha vida. Que uma vez o Luiz, meu companheiro, foi comigo para tentar convencer o médico de que eu deveria parar de correr porque eu estava muito magra. E esse, que é o médico de vida toda, falou, Luiz, você vive com ela desde que ela tem 15 anos de idade e você ainda não entendeu que ela não corre para emagrecer, ela corre para a cabeça dela. E ele falou, eu vou cuidar do corpo dela. Mas da cabeça eu não consigo cuidar, portanto eu quero que ela corra. Então foi, sabe, é um pouco, ele definiu para mim, assim, deu espaço formal, né, para o que é o esporte e a corrida na minha vida. Né? Eu seguro a minha cabeça, no caso é o oposto, eu não seguro o meu corpo se eu não correr.
Exato, com a gente também é exatamente a mesma coisa. Bom, gente,
não, isso. Para terminar, só me conta quanto vocês correm, quantos quilômetros, agora eu que estou curioso.
Ó, eu vou te dizer que você achou que tem um monte de gente correndo um monte aqui, tem uns aqui que não estão nem correndo, viu? Mas ó, eu fiz os meus 20 ontem, vou fazer o meu treino hoje, tá dando tudo certinho.
Eu tô só subindo escada de vez em quando.
Aí, eu já cheguei a fazer 200 por semana, mas assim, numa época, tempos áureos, olha o tamanho da minha bochecha, o ouvinte não tá vendo, mas eu tô bochechudo.
Bons tempos, hein, Scar?
Eu tento fazer uns 7, 8 em cada rodagem que eu faço, umas 4 vezes na semana.
É, da minha
turma. No domingo eu faço uns 10.
É, da minha turma.
Ainda mais agora, a pandemia, então, sem competição, a gente tô levando numa boa.
Melhor.
Eu corro mais ou menos uns 60 quilômetros por semana, assim. É já um pouquinho mais alto do que... Dá quase uns 10 por dia.
Tá muito bom, muito bom.
Viu, professora? Pra você ver que... Você tá no mesmo patamar.
Tô na média.
É lá. Pode entrar pro FUNUSP, professora.
Sim. A voz feminina que nós procurávamos pro nosso FUNUSP, será?
Então tá bom. Muito obrigada, isso, gente.
Não, que isso. Adorei a gente que agradece. Muito legal, foi muito legal. Um bate-papo super bacana. E tá aqui mais um prêmio nosso, né? Uma entrevista que é um prêmio pra gente mostrar pro ouvinte e ele ver que todos esses estereótipos são estereótipos na nossa cabeça, né? Bom, meus queridos, eu agradeço vocês aqui, agradeço mais uma vez a professora, agradeço você, querido ouvinte CDF, onde quer que tenha ouvido essa bagaça, valeu e tchau!
Tchau, valeu!